gente, eu sou a Manu.
Eu sou o Paulinho.
Eu sou o Rô.
E eu sou o Duda.
E hoje a gente tem dois convidados aqui no nosso Boteco Transatlântico. Dois convidados muito especiais.
Muito especiais.
Eu sou a Clara.
Eu sou o Vinícius.
E a gente é filho do papai e da mamãe.
Que são exatamente quem, né? Já deixou claro qual casal, né? Porque se fosse a gente, seria nós somos filhos do papai e do papai.
Do papai, verdade.
É verdade. E eles foram convidados a participar do episódio de hoje porque a gente vai falar do Soul, Uma Aventura com Alma, o filme novo da Pixar. E a sinopse do filme é: o que te faz ser você? Soul, Uma Aventura com Alma, apresenta Joe Gardner, um professor de música que tem a oportunidade de tocar no melhor clube de jazz da cidade. Mas um contratempo leva-o das ruas de Nova York à grande pré-vida, um lugar fantástico onde as novas almas ganham personalidade, características e interesses antes de virem para a Terra. Determinado a regressar à sua vida, Joe junta-se a 22, uma alma precoce que nunca entendeu o encanto da experiência humana.
O que é precoce? É o que sou eu.
É o que foi. Ou é o que é você, cara. Total. Clara também.
É, você tem 5 anos e já sabe coisa de 7.
O filme foi realizado por Pete Docter e escrito por Pete Docter, Mike Jones e Ken Powers. E foi produzido pela Dana Murray. O Pete Docter, ele também dirigiu Monstros S.A., Up, Altas Aventuras e o Divertidamente, que é o filme mais recente dele, antes de Soul. Então, o cara é fera aí.
Cara sinistro, né? Realmente. Então, vamos às notas. Esse filme recebeu no IMDb 8.1. No Rotten Tomatoes, foi 95% da crítica e 88% do público. E no Metacritics, foi 83% da crítica e do público, alcançando a aclamação universal.
Bom, e entre as premiações, né, e as indicações, o filme já ganhou melhor animação e melhor trilha no Globo de Ouro, melhor animação no BAFTA e melhor trilha no Critics' Choice. E ao Oscar está indicado a melhor animação, melhor trilha sonora e melhor som. E aí, o que que vocês vão beber?
Então, a gente tá bebendo sidra.
É, uma sidra bandida do pomar, a bandida.
A gente vai beber suco de laranja.
Do lado de cá, a gente fez um drink que dá para as pessoas fazerem em casa, tanto para as crianças quanto para os adultos. Chama Sitara. É um drink indiano que leva caldo de cana, gengibre e limão na versão para as crianças e para mim, que sou adulto, mas gosto de drink sem álcool. E você pode colocar o álcool da sua preferência. Eu tô tomando com gin, depois eu vou tomar com rum, porque não tem vodka em casa e eu gosto com vodka. É, a gente pensou nesse drink, primeiro porque teria a presença das crianças, né? A gente achou que seria legal pensar numa alternativa de drink sem álcool, mas também porque isso fez a gente pensar que drink não necessariamente tem que ser etílico, né? Apesar do nome do nosso podcast, Cinema Etílico, e da gente estar sempre falando em álcool, 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 pode ter drink sem álcool, que é uma delícia. A gente adora o Sitara, né?
Então, gente, brinde!
Por favor!
Today started out as the best day of my life.
Back here tonight, first show's at 7.
Yes! Woohoo!
You know what that's gonna say? Joe Gardner! I did it! I got the gig! Huh? Is this heaven?
No. It's the great before. This is where new souls get their personalities, quirks, and interests before they go to Earth.
E aí? O que vocês acharam do filme?
Lágrimas nos olhos. Meu Deus, que filme é esse?
Lágrimas nos olhos foram quando eu vi a morte do Mufasa.
Você achou mais emocionante a morte do Mufasa?
Uhum.
Mas você gostou do Soul, Vini?
Sim.
O que que você gostou?
Eu gostei do começo e do meio do filme, porque no final eu quase chorei.
Ah, então você não gostou do final.
Uhum. Claro, o que você achou do filme?
Mais ou menos, porque eu gosto mais de filme de comédia. Esse filme é mais pra triste, então achei mais ou menos.
O Vinícius também, né? Ele gostou da parte mais divertida. Quando fez chorar, ele não gostou.
Eu e o Vinícius, a gente não é muito de chorar com filme, sério.
Bom, considerando que senhor Vinícius tem 8 anos e a senhora Clara tem 11, a gente decidiu buscar a opinião de uma outra pessoa de 14 anos, que é o Francisco. Francisco, o que, que você achou de Soul?
Olha, eu achei o filme Soul um filme muito legal e interessante, porque com ele eu acabei refletindo sobre a vida após a morte. E, tipo, eu também percebi que eu tenho muita coisa em comum com o Joe e, tipo, com a vida dele também.
Francisco é nosso sobrinho também. A gente é cheio de sobrinho, eu e Eduardo. São sobrinhos do coração, assim. O Francisco tem estudado para ser músico, já toca bateria super bem. E talvez por aí, né, tenha sido essa identificação. Mas eu acho que é interessante a gente perceber o quanto, com mais velhos a gente vai ficando, né, talvez mais Soul faça sentido, porque atravessa as nossas questões e faz a gente pensar. Obrigado, Francisco, pelo áudio.
Que realmente o Soul, ele parece que não é para criança, não. Ele parece que é mesmo feito para adultos, né? A mensagem muito poderosa, muito forte, muito filosófica, né? Logo de cara o personagem morre. Foi 9 minutos de filme e o personagem principal morre.
É, eu acho que a morte ela é recorrente nas histórias infantis, na Disney. Tem sempre essa conexão com os temas da vida, né? Talvez a diferença do Soul é que, assim, você não tem ali personagens infantis, você não tem muito ponto de contato, né? Assim, eu acho que com o universo infantil falta ponto de contato. Talvez o ponto de contato seja a 22, mas ao mesmo tempo a 22 ela é bem madura, porque ela não é igual às outras criancinhas do pré-vida, né? Porque ela já está há muitos anos no pré-vida.
Isso, pelo número da alma que ele apresenta lá, a alma não sei quantos bilhões e não sei o quê, quer dizer, a 22 foi uma das primeiras, né? E que não conseguiram sair dali, ficou lá e ficou passando por vários mentores, né?
Imagina, né? 22, coitada, veio, assim, umas 2 gerações depois de Caim e Abel, gente.
É?
Foi. Caim e Abel hoje, sabe? E o que, que vocês acharam do filme, meninos?
Já falei aqui no nosso episódio com as indicações, né, da temporada de premiações, que o filme me fez chorar muito, muito, muito. E assim, não é aquele chorinho discreto, que a lágrima vai escorrendo de forma comportada enquanto você continua assistindo. É chorar de soluçar, sabe? Chorar de... que filme lindo! Foi, assim, realmente foi um filme que veio... E é interessante que ele veio para mim sem eu saber muito bem que ele era o filme mais adequado para aquele meu momento de vida. A gente foi assistir só porque era o lançamento da Disney e da Pixar, no fim do ano.
Que era
ano.
Um filme de Natal, né?
É, tipo, filme com clima de Natal, assim, vamos assistir. E eu não sabia qual era a história. E aí quando chega nos determinados pontos, assim, do enredo, que dialogaram muito com o meu momento de vida, nossa, mexeu muito comigo, muito mesmo.
Para você, caro ouvinte, compreender o que está em questão, Carlos Eduardo fez recentemente 40 anos. Este jovem rapaz ainda vive sua crise dos 40. Será que serei capaz de produzir algo na vida? Né? E aí o filme coloca isso em questão mesmo, né?
É, aquele momento, né, que é o momento que ele estreia finalmente, né, ele consegue estrear, e ele percebe que é uma noite como outra qualquer, né? Ele estreia, tem o grande momento da vida dele, aquilo pelo que ele mais ansiava, pelo que ele mais desejava, e aí quando ele sai, ele nota que é só uma noite de trabalho, é isso, ponto. E aí ele começa a conversar com a Doroteia, que é a líder da banda que o aceita no grupo, aí ele pergunta pra ela, assim, pô, mas é só isso? Ela fala, é, e conta a história do peixinho, né, que é um peixinho que pergunta pro peixão, mais velho, como é que ele faz para chegar no oceano, e aí o peixão fala, mas a gente já tá no oceano. E aí o peixinho fala, não, a gente está na água. E isso, esse momento foi o momento que abriu a torneira, assim, eu comecei a chorar.
Você fez um oceano na sua casa.
Fiz um oceano na minha casa, exatamente. Você pegou o espírito da coisa, Clara. Porque é uma historinha muito bobinha, assim, mas aquele momento do filme, tendo aquele personagem com aquela trajetória que ele estava vivenciando, realmente mexeu muito comigo, mexeu muito. Já eu gostei muito do filme, vendo, mas eu confesso que eu fiquei muito na reflexão filosófica do filme, né? Acho que nos outros episódios já deu para entender, até no episódio sobre Nomadland, eu falo um pouco do existencialismo, que é a corrente, né, de pensamento com a qual eu trabalho como psicólogo clínico. Para mim, eu fiquei muito animado no primeiro momento, achando que o filme falava sobre isso, né, sobre as escolhas, a vida, a indeterminação. Mas daí, revendo, né, você tem toda uma lógica... É um filme lindo, mas é um filme estadunidense, capitalista, vendendo seja você mesmo, vendendo corra atrás dos seus sonhos, né? Que não é ruim, ele não deixa de ser maravilhoso por conta disso. Mas então, eu não sei se a lógica do enredo é corra atrás dos seus sonhos. Eu acho que ele justamente quebra essa ideia do corra atrás dos seus sonhos, que é isso, ele não quer morrer porque ele não realizou o sonho. E aí quando ele realiza, o que a Dorothea diz para ele é, cara, isso é só um ponto, sabe? É um ponto na tua existência. Sim. E aí, no final das contas, eu acho que o que a 22 descobre, e é por isso que ela acha legal vir para a Terra, é que a existência é feita de várias coisinhas legais, sabe? Que comer pizza é legal, que ver a folha voando, ver a poeira, a luz batendo na poeira. A existência pode ser legal com isso, não necessariamente com a sua realização, sabe?
Ele descobre que a missão não é o importante. Porque na apresentação, no início do filme, onde tem todos os mentores e eles fazem uma apresentação para o trabalho deles...
Um anel para todos governar. Um anel para encontrá-los. Um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los.
Na hora que o palestrante vai falar sobre a missão, a câmera entra no olho do personagem e o personagem começa a viajar na vida dele, viajar um monte de coisa, e ele não ouve a explicação sobre o que é a missão, que os mentores sempre vêm com uma coisa de paixão. Um dos Zés chega para ele e fala assim, ai, lá vem esses mentores com esse negócio de paixão, ah, não aguento com vocês, não tem nada disso não, meu filho. A ideia é que o propósito da vida é viver. Ela ganha aquele selinho que dá o passe dela para ir à Terra quando ela tem a vontade de viver. Por isso que a 22 nunca recebeu isso. Ela nunca viu o sentido na vida.
Hoje me chamou a atenção que não é a missão, né, que eles falam. É sparkle, que é o brilho, né? É, então você tem que encontrar o seu brilho. Esse brilho é meu e ninguém vai tirar. Uma outra coisa que acho que é importante a gente comentar é o fato de que Joe é o primeiro protagonista, né, negro da Pixar, e que nesse filme eles têm um cuidado muito grande para não trabalhar numa perspectiva estereotipada, né? Então teve um trabalho grande para construir personagens negros que fossem reais, né? Assim, que se aproximassem de uma experiência bastante cotidiana, né?
É, inclusive um dos roteiristas que eles chamaram só para dar umas opiniões e tal, ele foi tão fundamental no processo que ele virou co-diretor. O que ele contribuiu criativamente para o desenvolvimento do personagem, do Joe, foi tão forte, ele usou até experiências pessoais dele, por isso ele virou co-diretor do filme. O Doctor e o Jones, né, que é esse outro roteirista, eles ficaram 2 anos para trabalhar esse personagem, para desenvolver o personagem. 2 anos.
Imagina a trabalheira.
Pois é.
Eu tenho 2 perguntas. A primeira é, qual que foi a fala preferida de vocês?
Cara, a minha é essa história que a Dorothea conta, a história do peixinho, conversando com o peixão. Isso foi o que mais me marcou muito.
Pra mim também.
Pra mim foi quando a Zéia fala, essa mania de missão que os mentores têm, essa... Vocês ficam nisso, não tem nada disso.
Aliás, o Mazé que é Alice Braga, né?
Alice Braga, foi. Exatamente. Alice Braga, foi uma das séries, que coisa, né? A minha, eu acho que é quando ela fala o termo jazzando. Ah, estou jazzando! Que é aquele sentimento do improviso, do jazz, de você estar curtindo aquela onda de criação, né? E de observação da vida, assim.
Eu tinha esquecido disso, mas isso também foi. Só que a que eu tinha pensado era a que a 22 falou que ela só faz aquela vozinha pra ser irritante.
Essa é muito boa mesmo, quando ela fala que pode fazer qualquer voz, né?
Uhum.
E a segunda pergunta, qual é a cena preferida de vocês? A Tia Duda, eu já até sei qual que é.
Vou nem falar, você já sabe.
A minha é quando ele percebe que é um gato e todas as brincadeiras com o gato.
Genial.
A do gato perseguindo a luz no elevador.
Ele com instinto de gato, né? E ele...
Eu adoro isso. Ele não quer ir atrás do instinto, mas o instinto é mais forte. Ele fica ali.
Ele, quando vê o solzinho batendo na janela, ele já fica. Ah, e aí eu não sei o que fazer.
É muito bom, é muito bom.
A minha cena favorita, acho que é quando ela... Ai, gente, vai começar a chorar. Quando a 22, né, ganha lá o selinho. E ela vai pra terra, ela fala assim, não, mas eu não vou te deixar aqui. Ele vira e fala assim, não, então vamos pular junto. Eu vou até onde eu conseguir com você. Ai, gente, aí ela vai sendo puxada pra terra. Ai. Meu Deus, é linda.
E aí ele vai ficando pra trás e ela vai indo. É interessante o colar dela, né? Que a gravidade da Terra vai puxando o colar. E ela vai vendo que ele tá freando ela e ele deixa ela sair.
Fiquei pensando também, né? Lógico, o filme não foi feito em 2019. Acho que ele começou a ser feito em... janeiro de 2016, enfim, né, no início de 2016, mas acho que é o tipo de filme que durante a pandemia ganha um outro peso, né?
Eu perguntei pro Rô se ele sabia se a produção tinha coincidido com a pandemia e tal, a Manu acabou de dizer que não, mas porque ele tem um clima Poliana, né, o livro foi lançado durante a Segunda Guerra Mundial, com a ideia, né, de fazer com que as pessoas voltassem a ter esperança e acreditassem na vida, e mesmo com tudo dando muito errado no mundo, que elas pudessem enxergar o lado bom das coisas, ver o lado positivo. E aí eu fiquei me perguntando se esse filme teria um propósito semelhante, né, de, olha, tá tudo muito ruim, mas dá para ver beleza nas coisas. Mas as coisas já não estão bem antes da pandemia, né? Por outros motivos, né? Politicamente, sobretudo.
A minha cena preferida é quando o Joe tá indo assim, na esteira, e aí depois a moça aparece assim, e aí ele volta à vida.
No finalzinho do filme mesmo,
sim,
né?
Uhum. Eu fiquei meio irritada com essa cena, porque eu queria saber o que, que ia ter do outro lado.
Mas todo mundo quer, Clara, vamos dar as mãos. A gente quer saber o que tem do outro lado.
Só que aí depois eu fiquei pensando que depois da esteira ia vir o Viva a Vida é uma Festa.
É verdade.
Podia. Agora, sabe o que eu achei mais genial? É que o fim da esteira é uma lâmpada de matar mosquito, né?
Isso, exatamente.
É sério?
Você não reparou? Eles vão. Aí quando a Alminha chega lá, faz um... Tipo um mosquito morrendo na lâmpada.
Verdade. Que a minha cena favorita é uma que ele vai pro piano na casa dele e começa a improvisar um jazz. Depois que ele volta daquela apresentação, que ele tá muito perdido, assim, essa coisa, ai, a minha missão, ai, isso, o meu grande sonho não é um grande sonho e tal. Aí ele começa a tocar um piano, assim, improvisadamente, ele encontra aqueles objetos que foram colecionados pelo 22, e aí ele coloca em cima do piano e toca para esses objetos. E esses objetos vão falando com ele, aí vai vindo as memórias que a 22 viveu. Então, pela primeira vez, ele consegue ver pelo ponto de vista da 22, vendo a gravata dele voando, quando ela deita na saída do metrô, ele vendo tudo pelo ponto de vista dela, e aí mistura com as memórias dele também, de infância.
Meu,
ele
tá cheio de água.
É muito bonito. E a música, que música linda, que música linda, gente.
Eu também gosto dessa música, tipo... A terceira pergunta é, qual que é o personagem preferido de vocês?
A 22.
A 22.
Coisa incrível.
O Joe?
O Joe?
22 e o Joe.
São os protagonistas, né? Ah, eu lembrei de uma coadjuvante que eu gostei muito, que é a mãe dele. Eu não lembro o nome dela.
Ai.
Mas essa figura da mãe que quer que o filho arranje um emprego, que tenha segurança.
Não incentiva ele na música, né? Parece que tem um trauma aí que o pai dele era músico e alguma coisa deu muito errado.
Tá tudo ligado pro Viva a Vida é uma Festa, porque...
É verdade, olha só. Mas interessante, né? Os filmes se conectam de várias formas, né?
É.
É,
Agora... O Paulo tá descobrindo que houve só uma reciclagem de roteiro.
É.
Exatamente.
E eu também acho muito parecido com Divertidamente também, em vários aspectos.
Vocês sabem que tem uma teoria da Pixar?
Não.
Que todos os filmes, na verdade, contam uma história só?
Sim.
Não conheço essa teoria. Não.
É uma das melhores teorias da conspiração que já inventaram. Impressionante.
A Pixar já confirmou que a teoria não é só fake news, não. Que é tudo interligado.
É muito genial. Tudo encaixa. Todos os filmes da Pixar encaixam contando uma grande história de um grande universo. Né, como se fosse um universo Marvel, só que é um universo Pixar. Só que e com toda uma lógica. Desde do Bom Dinossauro, que é onde começa tudo, depois vai para a Valente.
Não, mas peraí. Eu não sei se eu entendi bem do que vocês estão falando. É como se os filmes da Pixar fossem um grande filme, eles vão se encadeando, contando uma história, ou é a mesma história contada com uma cara diferente em cada filme?
Não, eu acho que não é nem uma coisa nem outra. É assim, como se tivesse um grande universo, onde ali na Idade Média, ali na época da Valente, aquela bruxa conseguiu dar vida para objetos. E, na verdade, essa bruxa do Valente seria a Abu, do Monstro S.A., que viajou no tempo e foi para a Idade Média. E aí ela sabe o segredo das portas e ela consegue fazer os objetos terem vida. E aí a gente começa a observar, a partir das eras, como é a vida dos objetos, entendeu? Aí tem os objetos do Toy Story, tem os carros, depois que a humanidade meio que já se destruiu, os objetos que continuam, depois tem o Wall-E que vai limpar toda aquela lixo. Não, Monstro S.A. é no futuro muito distante, é tipo assim, 5 mil, 10 mil, onde já as mutações genéticas foram tão evoluídas que todos viraram monstros. É incrível.
Eu gostei. Você viu como esse filme se encaixa?
Eu gostei dessa teoria. Eu nunca tinha ouvido falar antes.
Mas tem aonde? É, canal de YouTube? É site?
Tem vários sites, vários canais de YouTube, vários...
Todo mundo explica sobre isso.
Enfim.
É muito genial. Agora, como que um cara vendo os filmes da Pixar chegou a essa conclusão? Foi um fã que pensou nessa teoria. Igual a teoria do Chaves também, que é uma outra teoria genial. Que tudo se passa no inferno. Nossa, é genial, é genial.
Eu queria que tivesse a parte 2 do filme Soul, porque, imagina, a 22 seria prima do Joe. Seria muito maneiro, porque aí, tipo, o Joe reconhece pelas personalidades dela, e aí depois, a 22, ela começa a se lembrar de antes dela nascer. Aí eu acho que isso seria bem maneiro. Se o diretor desse filme quiser ajuda, eu posso ajudar a escrever o segundo filme.
Está aí, você já colocou na podosfera... Quem sabe o Pete Doctor escuta e vai nesse caminho.
Aí é dica, hein, Pete Doctor? Não deixava...
Ah, o argumento pronto. Mas faz sentido, seria legal ver.
Três personagens preferidos, porque eu sou tudo assim, tipo... Eu não tenho só uma coisa preferida, é sempre...
É verdade.
Um monte de coisa. Tem três personagens preferidos, como eu já disse, é o Joe, a 22, e aquela moça, sabe, que fica contando as almas.
É que,
Zé.
Tudo.
Não, esse é o outro, que não é o Zé, é o Terry. Porque Terry. Eles são Jerrys. E esse é o Zé, é o Terry.
O que é mais baixinho, né?
É, que
fica no ábaco, né? Que fica usando o ábaco.
Gente, é o contador.
Que fica com o ábaco assim, contando. Só que eu gosto dele porque ele meio que atrapalha a história e eu gosto meio que disso.
Você gosta dos personagens maus, né?
É, eu gosto dos vilões, porque aí, tipo, sem eles o filme não ia ter graça ao livro.
Eu concordo plenamente, acho que os vilões são fundamentais.
Incompetente! Como a mosca morta da tua mãe. Nunca conseguiu arranjar um homem, segurar um homem, não segurou. Vai passar pela vida assim, sozinha. Infernizando a vida dos outros com esse gênio de cão que você tem. E sem homem!
Ô, Clara, sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Quando você diz que geralmente você não gosta de uma coisa só, gosta de duas ou três, é que provavelmente lá no pré-vida o seu mentor ou a sua mentora deve ter permitido que você pegasse mais de um selo, né?
Não, foi tipo assim, eu tive 3 mentores de uma vez só, aí foi isso que aconteceu. Eu tive 4 mentores de uma vez só, 1000.
Cara, eu me identifico completamente, porque uma das coisas que eu fiquei pensando foi isso, assim, que eu tive um mentor ou uma mentora muito gente boa, muito tranquilão ou muito tranquilona, que me deixou ir pegando um monte de selos, porque assim, eu não consigo decidir qual é a minha grande paixão, sabe? Eu tenho muitas paixões, muitas coisas que eu quero fazer na vida e morro de medo de morrer antes de fazer um monte delas.
A quarta pergunta é... O diretor que fez Soul, ele fez vários filmes, né? Pra Disney ou pra Pixar, não sei.
Ele é da Pixar.
Sim.
É.
Então, qual filme foi preferido de vocês?
Dos que ele fez... só pra lembrar, ele fez Monstros S.A., Up, Altas Aventuras, Divertidamente e Soul. Pra mim, eu fico dividido entre Up... Ah, é difícil? Entre Up, Divertidamente e Soul. É tudo muito bom, Clara, é uma boa pergunta. Eu iria com Up.
Eu também iria com Up. Up, eu acho um filme genial, genial.
Nossa, sou Divertidamente de carteirinha.
Eu também, Divertidamente.
Eu prefiro Divertidamente porque, tipo, Up, eu não vi até o fim. Então, como eu não consegui terminar de ver Up, eu falo que foi Divertidamente. Só que, tipo, eu chorei muito. Tipo, muito mesmo. Vocês tinham que ver que eu tava vermelha. Quando o Big Bom morreu, eu fiquei, desesperada, chorando.
Quem que é o Billy Bom?
Aquele elefante.
Big Bom, Big Bom. Seu amigo.
O elefante.
Cara.
Eu fiquei com muita opinião do Big Bom. Sério, dá uma tristeza que assim. Não tenho nem palavra.
É, esse é o teu filme favorito. É isso?
Dos dele, é.
Dos dele. Então, você está vendo que a tristeza no filme não necessariamente é uma coisa negativa. Porque esse é um filme que você gosta muito e tem esse momento tristíssimo que te marcou.
Sim, só que a maioria é tipo. Feliz isso.
A parte do filme é feliz. É isso.
Sim.
Uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que vocês estão falando do Pete Docter e tal, dos filmes dele. Mas que eu descobri agora, esses dias, que na Pixar tem um processo que eles chamam de Pixar Brain Trust. Que é todos os cineastas e os principais roteiristas, eles se juntam para ver o projeto do outro e criticar e falar e não sei o que, e dar ideias. Então, o Pete Docter, ele participou do processo criativo de vários filmes da Pixar. E às vezes ele nem assina lá como diretor e tal, mas que ele teve um processo forte de criação ali dentro, sabe?
Tanto que hoje em dia ele é o diretor de criação, hoje, né? É o dia ele entrou no lugar daquele cara.
Do John Lasseter, que começou, né, sendo o CEO da Pixar, e agora ele passou para o Pete Docter. E aí eles têm essa ideia de ter um estúdio dirigido por cineastas, né, que faz uma oposição à ideia reinante lá em Hollywood de estúdios dirigidos por executivos.
Um ponto que eu acho interessante na trajetória dele é perceber que tem uma assinatura de diretor nesses filmes, né? Porque geralmente com animação a gente fica muito conectado com o estúdio. A gente fala as animações da Disney, as animações da Pixar, e tem essa assinatura de estúdio. E acaba esquecendo, na maior parte das vezes, quem dirige. É como se isso fosse irrelevante. Mas aqui não, você pensando, lembrando de todos os filmes que ele fez antes desse, dá para perceber muitas conexões.
Você tem uma linha, né? Mas é interessante isso que você falou, porque assim, a gente tem que comentar edição, fotografia, trilha. Trilha é uma coisa que para mim, na animação, é muito evidente. Mas essas outras dimensões, a direção e tal, eu não percebo. Eu confesso que eu acho, eu sei que é só fantasia minha, mas desde criança eu achava que o desenho era feito igual você faz um desenho. Então, o cara vai e desenha um monte de desenho, aí ele filma todos os desenhos, o desenho já está organizado. Então ele não tem que editar, porque ele já organizou o desenho, entendeu?
Mas não, poxa, uma animação, ela é feita, é igual um filme como outro qualquer. Tem tudo, tem diretor de fotografia, tem câmera, tem iluminador, tem tudo, tudo, tudo que tem um filme. É porque, pô, você vê como que o filme é feito, né? Eles começam a ideia pelo storyboard, então o roteiro está dividido por planos. E aí o que o diretor tem na cabeça, vou colocar a câmera onde, quando o personagem falar essa fala, né? E isso no computador, você pode colocar a câmera no mundo 3D ali do computador, você coloca a câmera onde você quer, você mexe para onde você quer, você coloca a luz onde você quer. Você pode até escolher qual tipo de refletor, se é mais aberto, se é mais fechado. E tudo é igualzinho à realidade. Tem uma interferência real ali, né? No iluminador, no cameraman. Ele realmente existe, por mais que seja uma animação. E aí, o diretor, a equipe, eles não... É igual um filme comum, assim, que eles não têm uma ideia de como vai ficar lá no final. O que eles têm é um storyboard e os planos, né? Então, vamos lá, vamos filmar o plano 1, vamos filmar o plano 2. Inclusive, os atores, né? Que são chamados antes para interpretarem, construírem os personagens através da voz, né? E eles gravam essa voz para, em cima da voz dos atores, eles poderem animar os personagens. Fazer as bocas se mexerem na velocidade que o ator fez. E os trejeitos do ator. Às vezes, os animadores pegam até os trejeitos dos atores. Características físicas, até. O Pete Docter, ele era animador da Pixar. E
ele ainda
é. Mas ele é animador. É o cara que faz as animações sabe? Agora ele é presidente e o diretor dos filmes. Mas ele era animador. E ele desenvolveu essa técnica de colocar um espelho do lado do computador, e ele fazia as caretas e animava os personagens a partir das caretas que ele via nos...
Ah, que legal.
Em primeiro lugar, assim, confesso que se não fosse a gente gravar hoje, eu não saberia que esse cara foi quem dirigiu o Divertidamente, o Up, da Pixar! Né, assim, é mais a produtora do que a pessoa.
Sim.
Mas uma coisa que eu sofro muito, assim, eu tenho a mesma dificuldade do Rô. Mas uma coisa que me dói a alma, assim, de verdade, é pensar que tem edição.
Te dói o som.
Me dói o som. Porque eu fico assim, gente, imagina a trabalheira que é pra esse povo fazer, sei lá, 30 segundos de filme. E aí, imagina, chega um desgraçado, vira e fala assim, olha, isso aqui não cabe, vai cair. Tipo, meu amigo, 4 meses, sabe? As pessoas trabalharam sábado, 12 horas.
Mas é assim. Mas é a mesma situação, pô. A gente trabalha enlouquecidamente, enlouquecidamente, repete 1000 vezes, o ator vomita, o ator morre, e o cara chega lá e corta a edição. Ah, não. Isso aqui não tá legal, não. Mas, pelo amor de Deus, eu tive que parar o trânsito, eu tive que fazer uma maluquice, cara. Mas não tá bom. Corta.
Oh, não!
Uma coisa que me chama muito a atenção em Soul, sobretudo nos números musicais, nas apresentações, né, no clube de jazz, é o quanto aquela movimentação é crível. A movimentação dos músicos, a expressão facial, das mãos, do corpo todo, né? Você entende que aquelas pessoas estão tocando mesmo. É diferente da... Que eu adoro também, enfim, é outra época, outra marca, mas eu sempre gostei muito de imitar os personagens de Scooby-Doo dançando. Vocês lembram como eles dançam? Que são 3 movimentos só, de braço e perna e cabeça, e fica repetindo sem parar. E eu fico assim, pô, se eu vivesse num mundo em que dançar fosse isso, eu seria o dançarino. Ia ser super fácil pra mim. Uma coisa que eu descobri é que eles sincronizaram, por exemplo, as teclas do piano. Ele tá tocando as teclas certas pra produzir aquele som.
É muito bem feito. Nós temos ali o Joe, né, antes, a expressão corporal dele, né, como músico de jazz. Quando a 22 incorpora nele, a expressão muda completamente.
É.
Né? Apesar de ser o mesmo cara ali.
Literalmente virou outra pessoa.
Literalmente virou outra pessoa. O jeito,
exato.
Os movimentos, né? Aprendendo a dirigir um corpo, né? Que é super engraçado ela e ele com o gato. Mas depois ela pega a manha e a gente percebe que os trejeitos não são do Joe. São dela, né?
Sim. Se fosse live action, a gente estaria elogiando os atores, né? Soul, por exemplo, tem uma fotografia muito boa.
Isso.
Muito.
Gente, é incrível.
É incrível a fotografia.
Esteticamente, né? Tipo, a história do filme é muito bonita. Achei muito tocante. Mas esteticamente ele é impressionante, né? É tanto detalhe. você vê, sei lá, os poros, né? Os cílios. Nossa,
incrível. Não, tem esse nível de detalhamento bizarro da Pixar, né? Que eu soube até que na época do Procurando Nemo, fizeram curso de mergulho para todos os animadores, para eles perceberem como é que era, né, o fundo do mar e poderem reproduzir isso. Eles reproduziram de uma maneira tão realista, tão fotográfica no computador, que o diretor pediu para eles voltarem uns passos atrás, porque estava realista demais.
Isso é muito bom. Em relação à arte do filme, os detalhezinhos são impressionantes, né? A quantidade de objetos e que muitos fazem sentido.
Textura, né?
Uma coisa que eu achei muito legal também é a forma do Zez e do Terry.
É meio Ash, porque parece que tem volume, mas aí tem umas horas que tem movimento de câmera, que eles são retos, né? Que eles são tipo uma folha.
É, isso!
Eles são dois deles.
É, eu gosto quando, assim que ele chega no pré-vida e entra em contato com o primeiro Jerry, ou a primeira Jerry, né? Que ela se apresenta, né? Nós somos um universo quântico, e aí muda completamente. Mas a gente se apresenta assim pra ficar mais confortável pra vocês. Pra vocês nos reconhecerem. Eu acho ótimo, né?
Que é aquela moça que fica cuidando dos...
Isso.
Aí fala, coelhinho, quietinho, coelhinho.
Isso, essa cena mesmo. Essa coelhinho quietinha é ótima.
É. Gente, é muito bom. É muito tia da creche, pelo amor de
Deus. E dá super certo, né?
Queria saber quem foi a Alice Braga ali.
Ela.
Ela.
A voz dela. Ela é a Jerry...
Que manda, né?
E uma coisa que eu achei legal também nessa parte da direção de arte é a brincadeira com modos tecnológicos, entre aspas, antigos. O ábaco, né, que a gente já falou. Então, eles são o universo quântico que usa ábaco, não usa computador. Isso é genial. E quando ele vai contar as almas, né, procurar aquele arquivo de Biblioteca Nacional, aquela coisa traumatizante, né, de ficha... Aquele universo de ficha, ele lá contando ficha, muito legal aqui, muito bom.
E como, assim, né, tem toda aquela equipe super pra frentex, que fazem mil coisas e não, mas vai ter aquele burocrata, coitado, que é quem lida com o ábaco e com o arquivo.
É, ao mesmo tempo que tem essa brincadeira com o ábaco e essas coisas antigas, também tem uma coisa muito tecnológica, no sentido deles clicarem as coisas e as coisas aparecerem no ar, né? Eles fazem sempre um movimento assim de clique e aí aparece uma porta ou aparece uma coisa. E a direção de arte, por exemplo, que me chamou muita atenção foi esse contraste de Nova York para o mundo extrafísico, né? Que é o pré e o pós-vida. É que eu acho muito interessante que em Nova York é tudo muito realista. Eles fizeram uma direção de arte assim muito milimétrica, realista. O lixo na rua, os detalhes mínimos assim, de Nova York. Aquela quantidade de figurantes, de pessoas, que isso na animação é um grande desafio, fazer figuras humanas, né?
Pixar tá
batalhando isso há anos.
E o ruído, né? O ruído de Nova York. Quando eles saem do hospital, é a audição da 22 acontecendo pela primeira vez. A audição dela, de uma paisagem sonora urbana. É fantástico aquilo, né?
Quando vai pro extrafísico, né? Que é aveludada, tem uma coisa fofinha, né? E as relações entre as cores também, que eu fiquei enlouquecido com as cores do filme, assim. Como eles... conseguiram, né, um padrão de cores, de contrastes, assim, perfeito, cara, impressionante. Sim. E isso não só na direção de arte, aquilo que eu falo, não tá tudo junto, né, tem a fotografia e a música e os sons também. Então tá tudo assim, é tudo muito encaixadinho. E a transição sonora também, que eu achei fantástico, sabe?
Um ponto que eu acho legal também na pré-vida é a música, que muda radicalmente, né? Porque a gente tá naquele clima jazz da vida dele, né? E aí quando ele morre, a trilha muda muito abruptamente, né? Ela vira uma música eletrônica.
É, isso.
Quase abstrata, concretista, um negócio...
Música eletrônica no sentido não de ser aquela música eletrônica de batidão, né?
Não, experimental, né?
Que a gente não identifica que instrumento é. São sons eletrônicos, sons...
Exato, é.
Etéreos, né?
Isso. É, porque também experimental não é o termo mais correto, porque o jazz pode ser muito experimental e a gente consegue identificar, né? Mas é isso, é uma sonoridade que remete a futuro, né?
Sim.
Gente,
gente, tipo, eu lembro do início, o cara, tipo, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Ah! Eu fiquei com muita pena dele.
É triste, dá uma peninha.
Essa cena é ótima, porque ele foge de vários perigos, né? Ele escapa da morte várias vezes. E aonde ele morre é na coisa mais idiota. Muito bom.
É muito bom.
E interessante que essa cena, tudo isso acontece, assim, muito rápido, né, no filme. E logo quando ele morre, aí que começa o filme mesmo, né, que vem Pixar, apresenta, não sei o que e tal, que é, a gente chama de momento contratual, né. É o momento que vem antes do nome do filme e tal, que é quando o filme faz um contrato com o público, né, o filme vai ser sobre... Sim. E assim, é, pô, é um momento contratual agitadíssimo, né. É. Caramba, e o cara...
Sim, sim.
No final do momento contratual, você fala, uau!
Mas esse é o terror, né? Imagina, assim. Agora eu vou entrar no momento análise, no momento terapia. Porque eu tenho pensado muito nisso. É diferente de um medo de morrer que todo mundo tem, né? Ou quase todo mundo, né? A priori. É, que, ah, pô, eu não quero morrer, eu tenho muita coisa para viver. É uma sensação de que realmente você pode morrer a qualquer momento. E você pode morrer no dia da realização do seu grande sonho. Quando você está quase lá. Essa sensação de estar quase lá tem me apavorado, sabe? Que fica assim, cara, eu realmente posso morrer com 44 anos. Tem um monte de gente que morre com a mesma idade que eu tô. Isso é muito assustador, muito. Não, mas agora eu vou falar da parte legal do filme, né? Da parte que é terapêutica mesmo. Que é justamente essa ideia de que se acontecer... dá para ficar tranquilo, né? Porque é isso, tipo, se você não viver obcecado pela realização do seu sonho, por atingir os seus objetivos, e sim atento e atenta ao cotidiano, ao que está acontecendo aqui agora, nesse momento, né? O que você está vivendo agora, se acontecer de você morrer com, né, no meu caso, morrer com 44 anos, ok, porque você teve uma vida legal, sabe? Você teve uma vida boa, curtindo aquilo que estava se pondo na sua frente, né?
Pois é, isso é até uma mensagem bem clichê, né? Tipo assim, aproveite cada segundo, tenha atenção aos detalhes da vida, aquela parte que ela tá no corpo dele, né? Eu achei que o filme ia seguir por uma linha meio brega, assim. Parece que ela é uma criança, vendo o mundo com aquela curiosidade, com aquele olhar ingênuo, que curte a folha caindo da árvore, né? Coisas que estão na nossa frente o tempo todo, que a gente não se preocupa por quê? Porque a gente está mais preocupado com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, o trabalho e não sei o que, não sei o que lá, e a gente não presta atenção na folha caindo, né? Não, é muito bonito, porque ele pega essa folha, na hora que ela vira uma alma perdida, e é essa folha que ele mostra para ela que faz ela voltar a si. Gente, sinceramente, a minha aposta aqui é um Oscar pra essa trilha sonora, hein?
Pra mim dá Oscar pra tudo.
Sim, mas eu acho que a trilha sonora é certa de ganhar um Oscar. A minha aposta foi
pra mim, os ângulos da câmera e o desenho e a trilha sonora também são. Porque, tipo, eu acho que o desenho é muito bem feito e... os ângulos da câmera. Eu fico querendo saber quem que são os desenhistas.
É muita gente, Clara.
E é uma equipe gigantesca.
Sim.
O que acontece? Como é um filme em 3D, não teve um desenhista ali que foi para uma folha de papel e desenhou o personagem como era antigamente, né? Então, o que eles têm? Eles têm um modelo 3D do personagem, certo? O personagem é um boneco, então tem que ter pessoas para animar esse boneco. Ah, bota o braço para cima, bota o braço para baixo, ele anda, ele fala. Então, essa equipe de animação, sabe, eles dividem assim por cenas, você faz a cena 1, você faz a cena 2 e tal, tal, tal. E eles todos trabalham praticamente ao mesmo tempo, fazendo cada um a sua cena. Mas ele tá sendo indicado ao Oscar de melhor trilha sonora. E realmente, cara, as músicas são maravilhosas, maravilhosas, tanto jazz... que não é um jazz também, que eles tentaram fazer, não um jazz muito complicado, seria um jazz mais acessível, né, para o público infantil, e deu muito certo, ficou muito emocionante. Quanto também as músicas etéreas, aquela música que não é jazz, né? Que é, às vezes, até uns drones e músicas que foram muito bem colocadas e muito bem feitas, cara.
Eu concordo, assim, acho que a música é um ponto alto. Aquela abertura que já é o jazz, né? Mesmo com a logo da Disney, a logo da Pixar.
Eu acho aquilo uma das coisas mais geniais da história.
É muito bom, né?
A logo da Disney, cara, a música da Disney.
É.
E distorceu ela com um monte de criança tocando mal a música da Disney.
A gente começou a ver assim, ó, papai, que música é essa? Aí, quando mostra as crianças, aí o papai, nossa, é a abertura da Disney.
Interessante que eu li também sobre o final do filme Soul, que eles não tinham certeza até o último momento para entregar o filme, eles não tinham certeza sobre como seria o final do filme. Então eles fizeram, chegaram a fazer o storyboard, chegaram até a animar algumas cenas de possibilidades para aquele final. Por exemplo, do Joe não ir pro Além Vida, mas ficar lá no pré-vida como mentor, ele ser um mentor, então eles chegaram a fazer essas cenas, chegaram a fazer as cenas da 22 nascendo e os primeiros anos de vida da 22. Pensaram também numa possibilidade do jogo realmente morrer.
Acho que seria mais pesado do que já é.
Não, então eles fizeram, o que eu quero dizer é que eles fizeram várias opções, chegaram até a fazer o storyboard, chegaram a fazer algumas animações e tal, e descartaram isso depois, porque o diretor chegou à conclusão que era melhor deixar pro público, né? Então só aparece a cena, assim, um plano dele saindo, ele dando um passo pra fora de um lugar, assim, de show, né? Ele fala, eu decidi, acho que a última frase do filme é essa, né? Eu decidi viver cada segundo. Só aparece, assim, a perna dele saindo e acaba o filme aí.
Mas eu fiquei um pouco frustrada, assim, quando ele ressuscita. Eu achei muito que ele fosse ficar de mentor.
É.
Eu não, achava que, tipo, com tudo que ele fez, eu acho que ele ia voltar pra Terra, tipo.
Mas é interessante, quando ele aceita a morte, né? A gente meio que aceita com ele, a gente acredita que ele vai. Aí ele fica pensando, pô, mas um filme da Pixar vai acabar com o cara morrendo mesmo, assim, indo pro além, e é isso aí, como é que pode? E aí aparece aquela cena que eles enganam o Terry pra poder deixar ele voltar pra Terra.
Sério, eu adoro essa parte do filme, tipo, é uma das minhas preferidas, que... É, ele pergunta, mas e o Terry, ele não vai ficar bravo, alguma coisa assim? Aí, a gente deu um jeito nisso. Entendi uma coisa, ele continua sendo professor ou não?
Cara, sabe que eu fiquei com essa dúvida também? Porque aquela sala de aula é muito crível, né? Ela é muito, ela tem cheiro. E eu, como professor, né, tendo sido professor de ensino fundamental até há pouco tempo, me identifiquei muito com aquela situação, com várias situações ali, né, de você ter o medo de ir ficando naquele trabalho, naquele emprego e de perder a criatividade. No caso dele, ele entende que a criatividade está em outra tarefa, em outra atividade, né? Mas acho que para nós, professores, a sala de aula pode ser um exercício de jazz também, sabe? E acho que o medo, o meu medo era e ainda é perder esse tom jazzy na sala de aula, sabe? É se tornar repetitivo, é se tornar mais do mesmo, igual, sem graça e chato, né? Eu acho que o momento que a menina que gosta de tocar, no momento que ela começa a viajar e ele tem brilho nos olhos, né? Que ele fica assim, tá acontecendo, e todos os colegas também, todo mundo fica olhando para aquele momento. Aquilo é tão mágico quando acontece em sala de aula, quando você percebe que o aluno, a aluna, tá viajando na sua, tá dialogando, tá pensando, tá indo além. Aquilo é tão bom, é tão gostoso. E aí eu fico com a mesma dúvida que a Clara, assim, será que ele se torna um músico profissional e vai viver da música só, ou ele consegue também encontrar na sala de aula a beleza, a poesia do cotidiano, do dia a dia, né? De uma atividade que, a priori, não é a que ele mais quer, mas que pode ser muito legal também.
Ele vive essa ilusão de que a felicidade não está ali, né? Não vai estar ali. Então,
Mas talvez ele percebendo que não tá mesmo, né? Que quer dizer que não tá no show também, né?
Uhum.
Que talvez esteja em coisas cotidianas.
Aí ele vai valorizar mais a sala de aula.
Talvez, talvez.
Acho que ele faz essa brincadeira várias vezes. Por exemplo, quando o Joe tá incorporado, né, pela 22, e eles vão à barbearia. E aí, quando sai, tá todo mundo da barbearia. Tchau, querido, foi ótimo. Volta mais vezes. Que incrível.
A gente não precisa mais falar só sobre jazz.
É. E aí, depois, assim, até com a mãe dele, né? Quando a 22 tem a conversa com a mãe dele e, enfim, eles ali se resolvem. Acho que provavelmente ele devia ser um professor bem complicado, né? Assim, bem sacal.
É.
Provavelmente essa vivência, acho que talvez transforme a ação dele, né? Enfim, não só a visão, mas a atividade de fato, né?
Um lance que a gente ficou conversando da primeira vez que assistiu, que eu brinquei com o Rodolfo, né? E aí, o filme é essencialista ou existencialista? Porque ele começa essencialista com essa ideia de que você tem que encontrar a sua paixão, né, o que vai fazer sentido para você, você já desce para a Terra com esse selo. Mas no final, eu acho que ele acaba sendo muito existencialista, no sentido de que é na vivência que você se forma. E aí, hoje, revendo, eu me lembrei dessa nossa conversa, porque provavelmente a alma do Joe, né, já desce para a Terra com o selo do jazz, porque é a paixão dele. Mas ele é arrastado para o clube de jazz pelo pai. Então não é aquela coisa, o jazz sempre me atraiu e eu tinha essa vocação. Não, assim, ele entra reclamando, tipo, eu não gosto de jazz, por que, que eu tô aqui? Pois é, mas no que ele tem um dom, mesmo que esse dom esteja, digamos, escondido e que, né, que ele precisa lapidar e talvez se encontrar com esse dom, é essencialista. Mas você não acha que, sei lá, conjecturando, né, se o pai não tivesse feito isso, não teria acontecido, né? Talvez.
Poderia acontecer de outras formas.
Mas que talvez o concreto é importante. Ele não se descobre jazzista do nada.
É, assim. Mas o pensamento essencialista não nega o concreto também, né?
Uhum. Você
precisa de uma realidade que favoreça o desenvolvimento da tua essência. Eu acho que ele é essencialista, embora o final paquere com essa coisa, né, da indeterminação, eu não sei, né, a vida não tá dada, não tem garantia. Mesmo que ele queira ter uma pegada, talvez, existencialista, ele cai num essencialismo na lógica toda do pré-vida, né? As personalidades, né? Mesmo que não tenha uma missão, ela fala, ah, você acha que eles aprendem isso quando nascem? Não, já vai com a personalidade. Então isso tudo é essência.
É, mas me dá a impressão de que o filme quebra. Acho que ele propõe que é a essência, mas no final
ele,
das contas,
ele pode quebrar na dimensão da missão, do tal do Sparkle. Mas na dimensão da personalidade, isso não entra em questão em momento algum.
Eu tô aqui boiando na conversa.
Sim. Que é, e esse é o episódio pra criança.
Bom, gente, e a bebida? Que bebida sou? Lembra você?
Fanta uva.
O que é Fanta uva, Clara?
A bebida que me faz lembrar é Fanta uva. Eu não sei se é porque eu tô com vontade de voltar a beber Fanta uva, mas assim, lembra pra mim, pelo menos.
Aí tem Fanta uva?
Não.
Não.
Não, o impressionante é que tem Fanta Guaraná, tem Fanta laranja, mas não tem Fanta uva.
Então lembra porque você tem saudade de uma outra vida que você já teve. Tá? Verdade.
E a bebida pra mim, que lembra o filme, foi mojito.
Que é mojito? Nunca vi ninguém ouvir falar.
Enfim, tô que nem a Clara, não consigo justificar. Acho que tem uma coisa, apesar de tudo,
festiva,
levinha.
Sim, tem uma coisa festiva, leve e tal, que também me lembrou, sabe? Uma coisa tão simples, é uma cervejinha, sabe? Uma cervejinha. Você vai tomando com os amigos lá, é refrescante, é gostosa e tal. E no final da noite você já tá filosofando sobre a vida. Oh, a vida, cara, a existência humana. E eu achei uma simples cervejinha.
Então, nessa linha também da leveza, eu acho que o filme tem muito essa cara, né, de uma bebida leve e tal. Eu lembrei de uma coisa que tá no meio do caminho entre uma bebida e uma sobremesa, que é um improviso que a gente faz aqui em casa de vez em quando. E aí me lembrou também por conta do jazz e do improviso que pode existir no jazz, né? Não necessariamente, que é misturar creme de leite com frangélico. Você mistura e põe no congelador, porque o álcool do frangélico não permite que o creme de leite fique completamente endurecido, né? Não vira uma pedra. Então fica aquela textura cremosa de sorvete. Então acho que é isso, é levezinho, tem álcool e está entre a bebida alcoólica e a sobremesa. E para mim me lembra também uma bebida leve de inspiração indiana, que é o lassi, que é iogurte com manga batido, né? Aí dá para criança e ele tem uma cor também muito bonita, muito festiva, enfim. E aí você pode beber dessa forma ou você também pode botar um pouquinho de álcool. E o filme? Que filme que você lembrou assistindo Soul?
Foi Divertidamente Misturado com Sing.
Divertidamente Misturado com Sing. Pra mim, eu me lembro de dois filmes que também tem muito essa pegada da música, a importância da música pra contar a história. É o Fantasia, que tem a versão de 1940 e tem a versão dos anos 2000, da Disney. E o Aristogatas, de 1970. Os dois têm lá seus problemas, né? Assim, a gente, hoje em dia, 2021, assistindo, vê as questões, sobretudo no Aristogatas, né? Questões políticas, assim, problemáticas. Mas isso não tira o charme, né? De uma animação com muita música boa e bem feita. Então, eu indico os dois estão no Disney Plus.
Eu lembrei de dois, na verdade é uma refilmagem, né, de 40 e o outro de 76, que é o Pássaro Azul. Eram os filmes favoritos da minha mãe, ela também gostava das duas versões. Eu lembro muito dela falando: "Ah, esse filme é maravilhoso, esse filme é emocionante." Justamente porque contava a história de um casal de crianças, alminhas, só que nesse caso era live action, não era animação, que se encontravam no pré-vida, se enamoravam, mas na hora de descer para a Terra eles tinham que se separar. E aí eles desciam muito entristecidos, sabendo que teriam existências, trajetórias difíceis, porque iam estar sempre procurando um pelo outro. E aí essa representação do pré-vida acabou me lembrando Soul e essa angústia do que vai ser depois, né? Do que vai ser a sua trajetória na Terra.
Esse filme é para criança?
Sim, as duas versões são para criança. O de 1940 é com a Shirley Temple, que era uma atriz infantil super conhecida da época e tal. Então ele é mais para criança. E esse de 1940 dá para ver no YouTube. E o de 70 é para criança também, só que já é um filme de 1970, então ele tem algumas outras questões que o de 40 não tem, que são um pouquinho mais complicadas, mas também é para criança.
Não, o de 1970 também está no YouTube, só que o de 1940, eu acho que isso já é um sinal de que ele é para criança, você pode ver dublado. O de 1976 só legendado. E aproveitando que eu estou falando isso, os filmes que a Clara indicou, o Sing não tem para ver em streaming de graça, só alugando. E o Divertidamente está no Disney Plus.
Ah, então, para mim também é Divertidamente, assim, eu acho que é um outro filme, né, do Pete Docter, que eu acho que tem muita ligação com o Soul, assim, essa dimensão de você levar os personagens para um outro contexto, né? Tem a Riley, que tem o pezinho na realidade, no mundo real, e de repente a gente tem dentro da mente dela, né? Como se fosse essa dimensão extrafísica, digamos assim, né? Quando a alegria e a tristeza se perdem lá e elas têm que voltar para a sala de comando, né? Aparece também o Joe querendo voltar para o corpo dele. Mas também um outro filme muito engraçado dos anos 80 que me
lembrou.
Cada
um deu a indicação de dois filmes.
É, cada um vai dar dois filmes. É Um Espírito Baixou em Mim. Vocês lembram desse filme?
Sim. Clássico da Sessão da Tarde.
Que é essa coisa deles não caberem dentro do corpo, né? E aquela loucura muito legal.
Paulinho, e Um Espírito Baixou em Mim dá pra ver no YouTube também.
Ah, é?
Esses filmes aí que vocês escolhem, esse povo da velha guarda, entendeu? Só tem no YouTube, gente, que não tá nas plataformas.
Oh, que bom que tem no YouTube, esse filme super
é genial. Ah, gente, um filme que me lembrou muito foi aquele bonito Amor Além da Vida. Sacanagem.
Esse é Ghost? É Ghost? Oh, my love. Ghost.
Ghost, puta que pariu.
Ah, o Ghost. Cara, me roubaram duas vezes o Divertidamente. Então, vou, assim, tentar um up.
O Up eu também tinha pensado, só que eu achei que não combinou muito.
Desenvolva, por favor.
Não, tem a ver com isso, né? Da perda de sentido, da vida.
Pensando bem, não tem nada a ver.
Não, mas olha só, é fora de brincadeira. Eu acho que tem muito a ver. Tem muito a ver, porque tá falando de vida, né? Da trajetória, do que você faz com a sua vida, o que vale a pena, né? Na hora de morrer, quais são as memórias que você vai ter naquele momento, naquele segundo que precede a morte? Quais são as melhores coisas que você vai carregar? Eu acho que tem tudo a ver. E também tem isso, assim, de tua vida tá no passado, ela aconteceu já, e você não tem mais nada para viver, ou você pode sair voando numa casa levada por balões de gás, né?
Up tem no Disney Plus para ver. Bom, gente, a gente está chegando ao final de mais um episódio. Lembrar vocês que nós somos o Cinema Etílico em todas as redes sociais, no e-mail também. Então é cinemaetilico@gmail.com e @cinemaetilico no Facebook, no Instagram. Vocês encontram a gente lá. Deixem seus comentários, compartilhem. A gente adora saber o que vocês estão achando, que vocês interajam com a gente pelos stories, pelas redes. E aí a gente gostaria de agradecer mais uma vez as pessoas que têm feito contato com a gente.
Então, muito obrigado ao Paulo Debon, a Jéssica Gaio, Adriele Costa, Elaine Lopes, Letícia Araújo, Elinho Lopes e Maria Cláudia Mesquita.
Queria também agradecer ao Paulo Orlando e a Edelweiss.
Queria agradecer ao Antônio Filpe, Renata Pinto, Gisele Pinto, Aline Matias, a Ângela Castilho, que começou a seguir a gente há pouco tempo, mas tudo bem. E ao Fábio de Freitas e a Ana Paula.
Obrigadíssima
pelo retorno. Obrigado. Obrigado, gente. Então é isso, pessoal. Valeu.
Beijo. Beijo. Participação especial, Iluminando esse podcast. Valeu.
Vinícius dormiu no meio do negócio.
Não aguentou.